Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Hoje, trazendo mais um podcast aqui do IlumiCast. O assunto de hoje é mais um, como na semana passada falamos já de uma das nossas ocupações durante a quarentena, que foram as lives dos sertanejos e pagodeiros e afins. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre o principal entretenimento, eu acho, de muita gente nessa quarentena, que foi o BBB, que se findou nessa semana, na segunda-feira. E estaremos falando um pouco sobre o Big Brother, sobre o que pensamos e muito mais. Nos acompanhe aí
e chama!
Ô meu, vamos começar logo, hein?
Vamos começar, cara.
Fazer isso
vamos
logo.
vamos iniciar,
Vou ficar só ouvindo, porque eu não sei nada disso aí, ó.
Duvido que tu não vai.
Traz o contexto histórico do Big Brother, velho.
A importância do Babu nas nossas vidas.
Com certeza.
Marcelo Dourado,
Babu. O Babu.
Babu, vou botar no Babu, já.
Domini. Pô, a gente podia fazer uma lista, quem foi os campeões, não lembro. Eu só lembro que primeiro foi o Bambam, depois o Domini.
O Domini, a Cida.
Tem uma coisa chamada aqui, Wikipedia.
O Cowboy. Não, tem que ter
Jean Willis, o Cowboy.
O Diego morreu, Alemão. Né? Diego Alemão.
Alemão. Aí teve aquele, o César Lima, o César Coisa, que
Nossa.
É uma coisa. O Max.
O Jean Willis também.
O Rafinha. Jean Willis.
Rafinha,
é uma coisa que o cara não lembra mais, né? Tipo, o cara pensa no Jean Willis como deputado. E daí, tipo assim, sabe que ele é ex-BBB, mas não se toca que ele foi campeão do Big Brother.
Tem várias pessoas que são ex-BBB e a gente nem se lembra, tipo, a Grazi Massafera.
Porque eu acho que porque eles fizeram algo maior do que ser um ex-BBB, sabe? Mas quem foi só um ex-BBB, tu não
quem
lembra.
Quem foi só um ex-BBB não é ninguém na fila do pão.
Exatamente.
Ah, mas, cara, a Grazi, por exemplo, assim, não tem por que lembrar dela como... Porque ela é uma baita de uma atriz, né? Ela passou daquela...
Eu achei que ia
falar
que ela
é
uma baita
de uma travou bem na hora, velho.
Outra ex-BBB é Sabrina Sato. Sabrina Sato, né? Também outra gostosa.
Que fez casal com o Domini.
Travou bem ainda, na hora.
Ainda bem que minha mulher do lado do banheiro, senão eu ia apanhar.
Mas tu vai apanhar dentro.
É. Faz sentido.
Tem uma outra atriz da Globo que é ex-BBB também, que eu esqueci o nome agora.
Juliana Alves.
Juliana Alves, isso.
Morena bonita, né?
Sei nem quem é.
Isso.
Juliana Alves, hoje eu vi aqui.
Caraca, meu, essa aí
é dos brasileiros. Eu só lembro do Marcelo Dourado, porque ele é o Inter.
Sério que essa mina é do BBB?
Ah, não, Marcelo Dourado.
É.
Pra tu ver.
Que loucura,
O Marcelo Dourado é o maior brother da história, né? Querendo ou não, tipo assim, foi o cara que mais soube jogar o Big Brother.
É verdade. Ele saiu, aprendeu com o bagulho e voltou sabedinho legal.
Voltou com tudo.
Ô, cara, o Rodrigo Dourado... Rodrigo Dourado...
Quem é Dourado?
Não sei quem é Dourado. O Dourado do Big Brother, esse, ele parece o Android 16 do Dragon Ball. Você
não acha?
Até hoje ele parece. Ele nunca trocou o cabelo.
Ele é igual.
Só falta ele botar um casaquinho verde.
Cara, e tu olha a final do BBB, esse que o Dourado. Olha as roupas, cara. Olha a roupa que ele vestia quando ele saiu. É. Era um camisetão largo, embaçado, assim, com um dragão todo...
A casa, muito nada a ver. Tu olha o primeiro Big Brother lá do Bambam, não tinha piscina na casa, não tinha nada.
Mas eles tinham cachorros, lembra?
Não.
Eles tiveram um cachorrinho bem no começo do Big Brother, eu acho.
Eu só lembro da
Maria
boneca.
Eugênia. A Maria Eugênia foi forte.
Cara, vamos, pra seguir falando aí, vamos se apresentar pro pessoal não se perder aí.
Uhum.
É verdade.
Vamos começar pelo que não tinha participado ainda. Rafael Santana, se apresente pro público.
Rafael Locão Santana.
Vulgo Locão.
Rafael
Santana. Tô aqui pra defender a Alvorada.
Curto e grosso. Muito bem, quem mais tá aí? Alê?
Boa noite, estamos aí depois de pular do jogo, cair, ganhar no gulag, pular de uma janela e morrer de novo, estamos aí.
Idiota pra caralho. DJ Juliano.
Estamos aí, arroba JulianoBB, seguindo os passos do mestre Guilherme, de divulgar a rede social.
As redes sociais.
Matheus, certo, já mudou o arroba, né?
Não, não mudei ainda. Não. Quero ser conhecido do jeito que eu sou.
Melo, 47,
eu não preciso mudar por causa 12. Da sociedade, cara. Mas eu vou mudar, porque fica mais fácil mesmo.
Ai, cara. E quem mais? E eu, né? Óbvio.
Hoje a gente tá com o elenco reduzido.
Estamos com o elenco reduzido porque os guris tiveram outros afazeres aí.
Em plena quarentena, né?
É.
Não sei de nada, né?
Estão de ressaca até a final do Big Brother.
Foi, o Jean tá comemorando. Então, pessoal, vamos falar do que a gente veio pra falar aqui. Big Brother. Hey, yeah. Sisters. Yeah. Big Não. Sister, né? Eu acho que o mais justo seria chamar de Big Sister Brasil 2020.
Pois é.
É verdade, o Big Brother das mulheres, né?
O empoderamento feminino dominou nesse,
com
nesse ano, Big Brother, tanto dentro da casa quanto fora.
Eu acho que isso aí, querendo flash um...
Travou, papai.
Tá assim...
Travou.
Tá travando teu áudio.
Travou.
Tá, não, queria dizer que eu acho que isso aí tudo reflete um...
Cara, tá travando, tá estranho.
Exato.
O reflete é um botão. Segundo o áudio do Juliano. Tipo no episódio anterior, era o bagulho de ser cadáver da mulher.
Tu fala reflete, o bot aciona, tá ligado?
Porra. É o caso.
Tá, vou tentar de novo, então.
Vai.
Não, cara, que eu acho que o Big Brother da...
Cacete, cara! Nós vamos ficar tentando gravar o reflexo.
Não, vai outra pessoa. Palavra. Vai outra, depois eu vou tentar de novo.
Ai, cara! Pelo amor de Deus.
Eu acho que o Juliano quer dizer é que o campeão moral do Big Brother é o Chumbo, que saiu na primeira semana.
É o Chumbo.
Olha,
ninguém lembra, né?
Ninguém lembra.
Cara, eu conheço o Chumbo do surf, tá ligado? Eu não sabia.
Eu conheço o Chumbo da pesca, mano.
Eu conheço o Chumbo do tiro só.
Agora que dava pra surfar com Chumbo, não.
Tá não, meu, mas o Chumbo deve ter esse apelido aí, porque ele tomou muita chumbada na cabeça em Ultramanga, tá ligado?
Esse Brasil não tem jeito.
Não, cara, mas eu acho que vamos lá, tentar mais uma vez.
Tenta de novo.
Eu acho que o Big Brother das mulheres é uma pessoa toda...
Ô, meu, não vai dar. Hoje não vai dar.
Tá, não, vai.
O próximo não quer que a gente fale sobre Big Brother.
O Billy Brother.
O Billy Brother. Meu, não, a questão do Big Brother das... Big Sister, no caso.
É.
Porque desde eu não assisti desde o início, confesso que eu comecei a assistir o Big Brother, eu acho que, cara, eu acho que quando o Vitor Hugo, aquele saiu, foi quando eu comecei a assistir.
Foi mais ou menos aí também.
Eu tenho uma teoria que muita gente, né, cara, começou, tipo, a assistir depois que teve esse lance todo da quarentena.
É?
Tô ficando mais por casa e o programa ganhou um tamanho absurdo.
É. O pessoal começou a ficar mais por casa, começou a acabar o entretenimento dentro da própria TV, né?
Sim.
Futebol, tudo que tinha pra assistir ali acabou, né, cara? E aí foi meio que o refúgio da galera foi Big Brother. Tanto que naquele paredão histórico lá, que foi a maior votação da história de programas de TV, né?
Uhum.
Que foi o 1.500.000.000 de votos. Aquilo ali reflete muito que tava muita gente dentro do programa, assim, né? Assistindo. Tu entrava no Twitter ali, pessoas que nunca se via falar sobre... Tu via as pessoas falar sobre Big Brother, agora era só o que comentavam. Eu mesmo.
Sim.
Eu criticava, inclusive, o Big Brother, tá ligado? E acabei virando um fanboy do BBB.
Do BBB. Não, e cara, se tu vai pegar e comparar esse Big Brother com o que teve ano passado, né, que foi o vencido pela Paula, é incrível que eles tenham conseguido tanto engajamento no programa. Sim. Né? Claro, a gente tá na quarentena, beleza, mas da mesma forma era pra tá meio queimado, assim, né? Porque o último Big Brother foi muito ruim.
Mas eu acho que teve uma... Eles tiveram essa noção, cara, porque o público meio que respondeu desse último Big Brother que a Paula ganhou. E eu acho que eles se aprofundaram em fazer um estudo de como atrair o público, eu acho, né? E essa questão até de trazer os influencers, de trazer o pessoal famoso, misturar com os inscritos, eu acho que foi uma sacada legal. Claro, que teve todo o lance do Corona, que querendo ou não atraiu mais gente ainda pro programa, mas mesmo assim, eu arrisco a dizer que foi um dos maiores e melhores Big Brothers aí dos últimos anos.
Cara,
foi.
E é uma coisa muito... Por isso que os caras, tipo assim, o pessoal, eles mesmo, a Globo, fala, né, que foi o maior BBB de todos os tempos. E eu acho que realmente, cara, foi porque, assim, ó, não teve aquela formação de casal que tinha, tá ligado? Acho que teve, na casa, teve um casal só.
Dois.
Foi dois?
Dois, teve a Gabi e o Guilherme.
Tá, é isso.
Os dois saíram meio que um perto do outro, e daí teve o casal mais fortinho, que foi o Daniel e da Marcela, né?
Isso aí eu nem considero casal. É, porque,
isso aí não foi isso um casal. Isso aí foi um erro, mano. Isso aí
foi. Ali foi o Daniel.
Ali na real ela pegou o cara pra criar, né?
O Daniel ter entrado foi bom, cara, porque daí conseguiu mostrar a face de algumas pessoas que estavam ali, sabe?
É.
Porque se tu vai pegar a Marcela, era pra ser campeã do Big Brother, segundo a internet.
É. Cara, no início era isso aí mesmo.
Eu não assisto. Seguinte, eu acho que essa edição, vendo toda a repercussão, ela quebrou paradigmas. Mudou aquela visão de que o BBB era isso. Entrava só os gostosos, as gostosas, todo mundo se comia, dava os casal, acabava, ganhava 1 milhão. Beleza.
É.
Agora, a grande jogada realmente foi trazer esses famosos anônimos aí, essa galera. Porque, querendo ou não, eles já metem gente lá. Boca Rosa, 7 milhões de seguidores no Instagram. A Rafa Kalimann, 2 milhões de seguidores. Manu Gavassi lá, 7, 8 milhões de seguidores. E cada uma hoje deve estar com uns 15 no mínimo.
A Manu passou dos 10, a Rafa Kalimann passou dos 10 também.
Então tu pensa, é basicamente assim, ó, não gosto de Big Brother. Ah, mas aquela mina que eu vejo fazendo maquiagem, vendendo maquiagem, tá lá. Vou ver o que ela tá fazendo. Daí tu vai lá e fala que a mina é uma chata do caralho. É, aí começa a trazer gente,
e aí
querendo
que tá
ou não,
um ponto,
impacta,
né,
9, 10, 20 milhões de pessoas.
Eu acho que aí que tá um ponto importante também, tipo, de cara botar pra pensar, assim, que é, pô, quem já tinha um público, já tinha, por exemplo, milhões de seguidores e tudo mais, botou muita coisa em jogo, cara, pra entrar lá dentro.
Ah, sim.
Sabe? Tipo, porra, teve nego que saiu totalmente queimado dali, né? O Pyong é um que, pelo amor de Deus,
bah, né? Meu... Eu não sei como
é que ele tem fã-clube,
velho. Eu não sei como é que ele tem fã-clube, velho.
Também
sinceramente.
Não.
Pois é, mano.
Eu não sei se alguém que tá nos ouvindo agora faz parte desse fã-clube ou se gosta do cara, mas, meu, eu não consigo, sinceramente. Porque eu não... eu comecei a assistir ali do paredão do Vitor Hugo pra frente. E dali pra frente, cara, pelo menos dali pra frente, o cara foi um prepotente, arrogante, total, assim, em todos os programas que eu assisti. Então, eu não consigo acreditar que pra trás ele tenha sido outra pessoa. Se ele foi, a máscara caiu dali pra frente,
eu
tá
acho
ligado?
Difícil também.
Porque
tem a questão do lance do assédio ali também, que queimou muito ele, né? E a...
Também.
E tipo...
E ele tava
a vida
com
dele
filho,
continua,
né,
normal, né?
A mulher grávida em casa, né, brother?
É.
Pai, tenho fome. 4%. Falando. Nós tiramos o pior.
Eu também não consigo entender essa prepotência que o Alisson disse aí do Pyong. Ele subia naquele pedestal dele lá ele ficava. Se achava o dono da verdade no jogo.
Sim.
Só que assim, tu vê as entrevistas de quem ia saindo... As gurias ali perguntavam pra quem saía, quem era o maior jogador da casa e tal. Todos, a maioria citou o Pyong.
Cara, eu não vi
saiu
ele
na
como
metade
jogador,
do jogo, cara.
Mas o Locão, é que assim, ó, o que que aconteceu? É o que acontece quando, tipo assim, ó, vou citar, por exemplo, uma empresa. lá dentro da empresa tem o cara que é o líder que motiva a equipe. Ele pegou aquelas minas ali.
Exatamente.
E formou um grupo com elas ali. É. E nós vamos ser contra esses machos aqui, mexia aquelas caixinhas lá, fazia elas jogar ali e o jogo dava certo. Porque,
no
porque eles eram
das
maioria.
Contas, ele fez uma estratégia boa, mas que não favoreceu ele.
Exatamente,
favoreceu
porque.
As gurias.
É, porque sim, o que, faz que aconteceu? Sentido. Não favoreceu ele porque as pessoas estavam vendo tudo que ele fazia por trás daquilo ali, entendeu? Uhum. As meninas ali não estavam
e virou
vendo.
Um jogo hipócrita, né, cara?
É,
nossa,
então,
caralho.
Sabe, de falar uma coisa pro Babu e nas costas combinar voto contra ele. É...
E sem contar a questão de tratar ele como um monstro, né, cara? Ah, sim, porque sim. O Babu teve uma briga por conta do biscoito, ah, por causa disso, assim, pronto, agora é a pior pessoa da casa. Aí tava lá o Daniel perdendo estaleco o tempo todo, fazendo merda o tempo todo, não respeitando nenhuma regra. Ai, mas é que ele não faz por querer, ele não faz por
que
mal.
Ele tem um neurônio a menos.
É.
Não, aquilo ali do Daniel foi muito nada a ver, cara. Que o cara fazia, aprontava e era protegido, né? Claramente protegido. Porque, querendo ou não, o Prior também fazia uma coisa ou outra, tomava punição, o nego chegava, apontava o dedo, botava na cara e tudo virava um inferno. Aí quando o maluco lá...
Só lembrar aquele dia da festa que o Prior pulou na piscina.
Sim.
Ele chegou e falou assim, ah, sim. Se ele perder mais estaleca hoje, eu vou pular na piscina. Aí ele foi pular, as meninas todas, ai, não faz isso, Prior, não faz isso, meu Deus, uh-huh. Você vai perder estaleca.
Uh-huh. Ah, eu acho que uma das coisas mais legais aí do BBB também nessa edição que foi jogado, né, cara?
É, foi. Bastante.
Foi bem jogado, cara.
Bastante.
Nossa, mas eu vou dizer que das que estavam ali na final, tipo, pra mim a Manu não jogou absolutamente nada. Pra mim a Manu foi só VT o tempo todo.
Cara,
VT.
É que assim, ó.
Eu acho que esse era o jogo dela, velho.
Depende do ponto de vista, Matheus. Porque assim, ó, tu pega a Rafa e ela, cara, elas observaram o jogo
todo, inteiro.
Desde o primeiro dia. Uhum. Aquela prova que teve da memória ali deixou isso bem claro, que foi a prova que botou a Manu na final. Cara, lembrar daquelas coisas ali pontualmente, isso é muito coisa de quem observou o jogo todo o tempo inteiro, tá ligado? E é por isso que elas chegaram lá na final. Porque se a Manu não tivesse observado, provavelmente quem teria sido imune ali naquele momento teria sido ou a Rafa ou a Thelma, sabe? Sim.
Eu vejo que a Manu também, ela conseguiu blindar muito bem o mental dela, ela daquele jeito dela, de responder os outros e tudo mais, de lidar com o jogo como tipo, uma coisa meio de fantasia, assim mesmo, sabe?
Sim.
Querendo ou não, deixou a forte e totalmente lá dentro pra aguentar, mas foi até um ponto, né, cara? No final ela já não tava conseguindo mais aturar o bagulho.
Não, ela tanto que deu pra ver que ela tava direto chorando, né?
É, exatamente.
Não conseguia
questão
mais
do personagem, né, cara? E isso aconteceu muito nessa edição, justamente por ter muito famoso. Muita gente que já tá acostumada a viver com uma máscara, tá ligado? Uhum. Muita gente que tá acostumada a viver com a máscara porque eles não podem ser 100% eles por conta do público, por conta de N fatores. E, por exemplo, os caras que entraram lá, eu não sei quem que era famoso e quem que era gente normal lá. Dos machos escroto lá.
Deixa eu ver
E o Chumbo?
É, o Patrick, eu acho que ele era famoso.
Babu.
Porque ele coisa
aí
e o Chumbo. E o Babu daí também.
O Prior,
né?
Aquele outro alemão lá, que é babaca.
Escrotaço.
Nossa, de último.
Lucas.
De último nível.
Nossa, que não consegue aceitar. Não consegue aceitar nada.
Na final, eu não conhecia ele, né?
Sim.
Eu fui conhecer ele ontem nos vídeos da final. Meu Deus do céu, velho.
Não,
ele e o Pedro e o Adibala lá.
Uh-huh.
É, Adson, não. Isso?
Adson. O Adibala, barbaridade, cara.
É, esses três aí, cara, tu via na cara deles que eles não sabiam nada que tava acontecendo.
Uh-huh.
Porque eles caíram dentro de um ambiente com muita gente já bem preparada pra aquilo ali.
E bem... E até, eu acho que bem fundamentada, né, cara?
Ah, tu pega aquela polêmica que teve lá no começo do programa, em que eles queriam ficar com as
pra queimar elas
que tinham namorado.
Sendo que tem um monte de câmera.
Tipo assim, cara,
um monte
eu
de...
tô vendo o programa.
Sim, um monte de câmera e microfone.
Vendo o programa, eu tô vendo o que vocês estão fazendo.
Gravando eles. É tipo, é a coisa clássica que uma pessoa que não tá acostumada com a, tá sendo vigiado o tempo inteiro, né, faz. Sim. É o que tornava o Big Brother tão, tão bizarro, né, meu? Nas outras edições, que era onde acontecia todo aquele... Acontecia a putaria, acontecia as brigas, acontecia aquelas função todas, por, justamente por causa disso. Nesse foi mais contido e não teve tudo isso justamente porque metade da casa já era habituada
ideia,
com,
né?
com o lance de estar sendo vigiado, com o lance de ser uma estrela dentro daquilo ali, né, de ser um personagem. E a outra metade se fudeu, tanto que sobrou só uma das pessoas comuns.
Agora, né, cara, vamos combinar, né?
É, mas eles se fuderam porque eles eram uns escrotos do caralho, né?
Sim. Não, mas sim, não, com certeza. Mas eu digo que justamente por isso, Locão, mesmo que eles fossem escrotos, mas eles tivessem a habilidade de mascarar isso, eles teriam ido mais longe. Tanto que o Pyong foi, tá. E o Pyong é um escroto do caralho, entendeu?
É.
É, e só que.
Continua sendo protegido nas redes sociais, né? Continua sendo um.
Ele é ilusionista. Né? Então.
Ele iludiu bastante. Os caras foram escroto só que, e foram burro ao mesmo tempo, né, meu?
Exato.
Porque os caras se reuniram pra combinar de fazer coisinha com as gurias lá.
Eles,
então,
eles facilitaram até a galera da edição, né?
Não, e eles não perceberam que o jogo deles tava dando errado, né? Eles continuaram naquilo ali e é uma questão bem do machismo também, né? Porque é aquela situação, tipo, ah, eu vou dar em cima de uma mulher que é comprometida. Quem vai se ferrar é ela, não sou eu. Quem tá errado é a mulher, tá louco?
Cara, então vamos falar do que agora?
O azar do Babu.
Eu queria voltar...
Memes, Babu...
Eu queria voltar no início da discussão sobre BBB.
Volto.
Que o Juliano falou uma coisa importante lá, que esse BBB do... esse 2020 foi um contraponto àquele 2019, né? Porque aquele
Foi o oposto, né? Total.
Aquela guria que ganhou lá, não dá pra entender como que essa pessoa chegou tão longe no jogo. E uma baita doente, burra, tudo que ela falava. E esse BBB totalmente o contrário, né? Por mais totalmente que tenha essa gurizada ali que causou no início toda essa treta, mas...
Desfecho foi legal, né?
Sim, O desfecho foi bom.
É que acho que no final das contas a polarização do troço veio pro lado certo, né? Aquilo que eu tava falando até no Brasil votou direito, né?
A gente tem que entrar depois nesse assunto, assim, pra mais a fundo. Mas a polarização foi muito boa, porque tirou as pessoas escrotas da casa. Ao mesmo tempo, ela foi absurdamente agressiva. Tu vai olhar o que tá o Twitter hoje, que já acabou o programa. As pessoas estão se provocando e estão se matando por ali, estão criticando os brothers, assim. Tipo assim, eu tô vendo gente... Continuando essa história do que o Babu é vitimista, criando história ali do negócio que ele falou de que 5 mil era salário de fome e tal. E aí tu vê uns comentários completamente aleatórios e completamente que tu vê que é o único sentido deles. Sim. É ofender uma pessoa que tá ali. O programa já acabou. Não tem mais sentido tu ficar aí em cima de...
A comparação entre os dois, o BBB 19 e o BBB 20, cara. O 19... como o programa ele é no começo do ano, é uma coisa muito característica que inevitavelmente ela uniu uma coisa à outra, que foi a eleição de 2018 com o desfecho do Big Brother de 2019. Não sei se vocês conseguem enxergar isso. Porque, tipo assim, se tu pegar o estilo, né, o que é a mina que ganhou o BBB, na verdade, ela só ganhou porque ela foi tão chata, tão insuportável, que a guria teve que empurrar ela pra não dar nela, né? Sim. E ainda a guria acabou sendo eliminada e ela ganhou.
Uhum.
E tipo assim, o estilo daquela mina ali, ela é o cara que se elegeu em 2018 pra presidência, tá ligado? Reflete muito isso. Inevitavelmente não... reflete, porque foi uma coisa junto da outra, praticamente, né?
É. E não foi só. Não era só ela que era assim no programa, né, cara? Tinha mais dois caras, que era o Diego e o outro agora eu não lembro, que eram, tinha cabelinho preto e eu sei que vendia picolé. Uhum. Os dois eram absurdos escutar o que eles falavam. Era um troço que chegava a ser primitivo. E pra eles, completamente certos, né? Que nem os caras na edição agora de 2020.
Ô, meu Zuri, chegou nosso doutor aí. Alô?
Opa.
Alô? Vozeirão.
Opa, nossa, voz passei na frente, daí resolvi chegar.
Deu pra sentir até o cheiro do perfume daqui.
Tava passando aí, entrei.
É, cheguei, né? Aí sentei no canto da sala e fiquei quietinho.
Chegando com o refri.
Pra quem não entendeu, esse é o Neto.
É, exatamente.
Doutor Erovani.
Eu ouvi vocês falando do Bolsonaro, é isso?
Isso.
Isso.
Ele participou de um programa?
Isso.
Não, cara. Na verdade, tá rolando um BBB no governo dele agora.
Estão tentando eliminar, cara.
Na verdade, estamos procurando não citar o nome pro programa aí não...
Não ser deletado.
É, vamos chamar ele... Vamos não chamar sei. Ele de 00.
Destruído.
Muito bom.
É, porque o programa tem que dar certo, não vamos citar coisa ruim.
O que ele é, né? Ele é capitão? Ele é capitão?
Vamos chamar ele de zero à esquerda.
Ele é capitão?
Cara, acho que é, né?
Capitão zero, então.
Capitão 00.
Oh, cara, fazendo um recorte só aqui, né? Eu vejo a galera pedindo intervenção militar, não sei o quê, e aí eles esperam que o Bolsonaro seja o líder nessa situação, né? Eu tô esperando pra ver um general que vai aceitar ser comandado por um capitão.
Pois é, cara.
É, ainda mais considerando os generais que estão com ele,
cara,
né?
É que aí a gente vai entrar numa aqui que
não vamos amanhã. Não vamos falar de...
Porque eu acho que só ele fazendo apoio, flexão, já rende um podcast já.
A gente pode seguir no...
A gente pode ensinar vários tipos de flexão.
Vamos seguir aqui. Vamos falar então do grande personagem do
BBB 20.
Do mito, da lenda, o campeão moral.
Babu.
Babu Santana. Babu.
Babu.
Votar no Babu.
Vou votar no Babu, Thiago. Eu vou botar no
babu. Nada pra fazer, botar no babu.
Creio que não. Pior que pegaram. Teve um meme muito bom ontem. Que durante a live com os participantes ali, né, no programa, ela mexeu no celular. Daí aí botaram na agenda assim, ó.
Ai, vou botar no babu aqui.
Bah, essa aí foi foda. Puta que pariu.
Eu gostei de ver que o Daniel conseguiu crachar a participação dele no Big Brother, né?
Sim, velho. Abriu o programa e não tava.
Sensacional, cara.
Não, gente, cara, mas não avisaram.
Não avisaram, gente. Como é que conecta?
Gente, era pra estar com a internet ligada, gente. Ai, não sei.
Ah, gente, é ao vivo?
Achava que era só ligar a TV.
Marcela!
Marcela, tô dizendo que meu pinto não chora.
Que
Marcela.
Isso, pessoal?
Caralho, pesado pra caralho esse vídeo.
Pô, Juliano! Juliano!
Pô!
Ó, passa aí, Juliano!
Pode falar, hein, querido? Pode falar, eu tô ouvindo.
Pô, apagar essa merda aí, pô!
Vou apagar essa merda aqui, hein?
Você continuar aí fazendo esse podcast aí contra mim, eu vou fazer um podcast. Cara, eu pagaria pra assistir um podcast dele, cara. Eu também. Com certeza, velho. Seria também. Genial.
Sensacional.
Voltamos pro Bolsonaro, vocês são foda.
É foda.
Era pra estar falando do Babu, não do Bolsonaro.
É,
não, na verdade foi só uma... Eu não entendi também, não era sobre
isso. Era o Bolsonaro. Não, é sobre o Santos.
Não tem que
imitar
ninguém.
Respirou.
É. Mas eu sempre quis imitar o Santos. Oi.
Vocês sabem que eu queria ser o Bolsonaro por um dia? Só por um dia.
Pra
renunciar.
Pra renunciar, é verdade.
É, muito boa.
Foca no Babu aí. Vocês consideram o Babu. O Neto eu sei que não considera. Porque o Neto não gosta do Babu. Tá.
Mas...
Eu posso explicar? Vou explicar.
Explica.
Deixa eu explicar.
Explica porque em partes eu concordo.
Explica do preconceito.
Agora ele vai não, falar. Então, olha só.
Fala aí.
Acho que foi em muitos anos o Big Brother que eu consegui acompanhar, assim. Acho que muita razão da questão da quarentena, né, cara? Não tinha muita coisa pra assistir, então a gente começou a assistir Big Brother. E, de fato, eu vi vocês comentando aí e foi legal pra caramba mesmo, né? Acho que teve uma temática legal pra cacete. Mas eu vi que no começo, cara, tanto essa questão dos haters aí com relação aos meninos, que eu acho que foram uns idiotas, uns imbecis mesmo, do começo ao final ali. E ele também participou muito disso, cara. Eu acho que o que tem de bom nele foi ele ter mudado de posicionamento durante o programa. Mas no começo ele também teve boa parte desse posicionamento ruim aí dos homens, entendeu?
Uhum.
Foi por isso, na real, acabei pegando o ranço dele por aquilo ali, cara. Mas eu confesso que no final ali ele já tinha mudado até o posicionamento dele mesmo, entendeu? Mas se for tu considerar, assim, quem tinha mais mérito pra vencer o programa, eu acho que foi bem justo, cara. Foi bem justo mesmo,
eu
assim.
Acho também,
que foi. É, que bom. Desculpa, eu não escuto vocês, eu só tava passando mesmo. Mas que bom que vocês concordam. É.
Cara, não, mas é um monólogo. O que eu considero ele ser o campeão moral do programa é a questão de ele ter ido pra 10 paredões, né? O cara foi pra 10 paredões, voltou de 9, né? No último ali ele acabou saindo porque ele foi contra as preferidas, a Rafa, que inclusive eu achei que seria a campeã, né? E ele acabou saindo, mas eu digo pela força dele, meu, e pela... Tu falou uma coisa muito, muito, muito boa, né? Do começo do programa.
É.
Eu gostei do Babu desde o princípio, porque eu comecei a assistir no meio. Então eu não peguei essa função toda do começo ali. Quando eu comecei a assistir, já tinha saído os três principais ali, escrotão ali, que é o Patrick, o Adson e o outro, que eu não lembro o nome, Lucas. Os três, esses já tinham saído.
O Lucas. Que, aliás, parecia que tinham sido plantados ali, né, cara?
Cara. Porque,
nossa, o comportamento dos caras, assim, é inacreditável.
E
embora seja parte da população brasileira, né, cara? Seja comportamento aí de parte da população brasileira.
É um bom exemplo.
E foi por isso, cara, que, assim, eu achei o Babu tão... Pela questão ali dele não ter abandonado a ideia dele de nunca votar na Thelma, pela questão da raça, da defesa, da proteção da raça, por, em uma oportunidade lá, ele ter brigado com o principal parceiro dele no jogo, que foi o Prior, né? De negar até o fim, não vou votar na Rafa, porque eu não acho justo, porque o jogo dela nunca me atingiu, sempre que ela pôde, ela evitou me atingir. Então, tipo, essas ideias...
A questão que a Rafa deu o videogame lá pro filho.
Isso, e tipo, essas ideias dele, assim, a força que ele tinha nas ideias, a convicção, foram que me fizeram pensar que ele, tipo, ele é o campeão moral do programa por não ter ganho, né?
Não, mas eu assim... aceito, né, até porque eu não achei ele o pior dos participantes.
Nossa!
Colocado, hein?
Desculpa, eu vou embora. Vou embora.
E ele é o Tim Maia, né, meu?
Soltou o microfone e foi embora.
Querendo ou não, ele é o Tim Maia, né, meu? Então.
É. Ele foi, né?
É. Eu, falando por mim, assim, eu normalmente, quando tem um Big Brother, assim, não são todos que eu assisto. Eu assisti muito 18, achei muito doido também. Tinha o Kaysar, tinha a Gleice e tal. Mas começa um Big Brother, eu naturalmente vou torcer pro negão que tiver no Big Brother. É uma coisa que já vai comigo. Aí, claro, né, depois de um tempo já vai... Alguns acabam perdendo a torcida, tipo, foi aquele Rodrigo, a Nayara, que é o nome do Big Brother. O Big Brother, tipo assim, eram pessoas muito chatas. Que eles tinham ideias de militância que, de certa forma, são próximas das minhas, mas que eram exageradas, sabe? Então daí, no extremo não dá, né? Mas tipo, cara, o Babu representa muita coisa boa.
Eu acho ele
assim,
um cara muito foda, meu.
Né? Querendo ou não. Ah, ele é um cara muito inteligente, ele é um cara que, por mais que ele seja uma pessoa que em alguns momentos não deve ser muito fácil de conviver, tipo, pelas questões de briga na cozinha,
pelas questões de arrumação e tal, né? Porque imagina, tu bota um cara de 40 anos, uma gurizada de 25, que, de 20 anos, que nunca lavou uma louça direito.
É exatamente, né? exatamente é onde deu os maiores atritos com ele, foi justamente nisso, né, meu? Porque ele era o mais velho da casa, né? Uhum. Ele tinha 40, tem 40, 40 e poucos, né?
Eu acho que é 43.
Abaixo disso, o mais velho tinha 27 ou 28 anos. Não, é até o Marcelo.
Não, acho que a Marcela já tinha mais de 30.
E a Thelma também. Tu vê, né? As três pessoas mais maduras, se tu for analisar a convivência. Só que mulher é diferente do homem, né, cara? A questão, o Babu, velho. O Babu, ele já entrou falando que ele era ranzinza, tá ligado? Eu vi uns VTs do início e ele não escondeu.
Ele não escondeu isso. Tem uma coisa que o Neto falou ali também, que daí é a parte que eu concordo, assim, que é o. Eu achei que muitas vezes ele tinha essa coisa de, por ser o mais velho da casa, o mais experiente. Ele meio que queria impor essa questão de que ele era o dono da verdade, sabe? E ele perdeu isso ao longo do programa. Uhum. Mas foi um processo, porque no início, realmente, ele não queria... Tipo, ele era o certo, sabe? Ele tinha razão em qualquer situação, em qualquer coisa.
Isso aí eu não acompanhei, porque eu não vi
foi uma evolução, começo, né?
Justamente.
Sim.
Mas tu vê que foi uma evolução tão gigantesca... que eu não percebia, eu não sabia desse início dele na casa. Tipo assim, eu vi o Babu como ele era do meio pro fim.
Sim.
E pra mim ele talvez tivesse sido aquilo ali desde o começo, mas não foi.
Cara, eu vou contar, olha que legal, enquanto o Juju não faz aí a arrumação dele. Eu deitei na cama do quarto ao lado, e aí tem um monte de bichinho de pelúcia da Andressa, né? Aí saca só o barulho. Quando eu sentei em cima de um deles.
Meu Deus!
Tá louco, meu.
Pensa no cagaço. Pensa no cagaço.
Isso é uma vaca? Que porra
tá
é
doido,
essa?
Mano.
Não, cara, isso é um leão marinho. Como é que tu não reconheceu?
Que?
Era pra reconhecer.
Ritmo ragatão.
Mas vamos lá. Não, é que eu acho que o Big Brother, apesar de ser um show, entretenimento e tal, tudo mais... Ele também serve como essa questão de tipo de experimento social mesmo, sabe? Pegar várias pessoas, botar ali dentro da casa, confinar. E eu acho que uma das coisas mais legais é tu ver essa, tipo, a transformação do Babu, que nem a gente falou, tipo, a transformação das pessoas dentro daquele ambiente, sabe?
Aham.
Uhum. É um experimento social, tipo aquele Largados em Floripa também.
Nossa,
isso é um experimento social.
Meu Deus, velho, eu assisti o primeiro episódio, porque só o que dá na Twitch lá, nas lives que eu assisto, a propagandinha do Ad lá, né, das lives é só essa merda, né.
Sim.
Tá, mas vamos voltar aí, já se perdemos, já se perdemos de novo.
Tive que dar um mute pra poder rir.
Pois é, cara, eu tava falando do porquê que o Babu era o meu preferido no BBB ali. E um dos motivos, além das coisas que ele falava e tal, eu sei que ele teve uns momentos machistas, homofóbicos na casa ali, né? Eu acredito que do jeito que ele apresenta a vontade de mudar, eu acredito que isso é uma coisa que ele vai conseguir se desconstruir. Só que, cara, uma das coisas que me fazia querer que ele ganhasse era o quanto ele era atacado na internet, sabe? Qualquer coisinha, tipo assim, o Babu fez uma cara feia enquanto a Manu viu o show da Dua Lipa. Ai, o Babu já viu que vai perder. Ai, olha o Babu com inveja, olha o Babu com isso, olha o Babu com aquilo. Qualquer coisinha que o cara fazia era errado. E aí começaram com a história de que ele não poderia ganhar porque ele ia gastar o dinheiro do...
Daí o dinheiro é dele?
Pô, como assim?
Com não sei o quê. E aí já entra uma outra questão que é tipo assim, ó. O cara é pobre, o cara não pode gastar com o que ele quer, sabe? Ele não pode dizer que ele quer fazer uma festa pra família, ele não pode dizer que ele quer comprar isso, quer comprar aquilo. Ele tem que dizer assim, não, eu quero é sair da miséria. Só isso. Tipo assim, é como se ele fosse gastar 1.500.000 de uma vez só, né? E aí... tu pega e tu vai ver, tipo, muita gente que falava isso torcia pra Manu e pra Rafa Kalimann, que com 10 dias...
Instagram, uma das coisas que me deixou muito chateado, meu, foi essa militância que se formou, porque assim, as pessoas, elas deram um título para Thelma, que foi uma coisa que me impressionou muito, justamente pelo que aconteceu antes, sabe? Porque assim, ó, a Rafa, no paredão que ela foi, no, acho que antepenúltimo que ela foi, ou ela foi em dois só, ela foi em três, eu acho, né?
Sim.
Foi, tá, não sei, teve um que ela foi, que ela fez 0,57 ou 54% dos votos. E aquilo ali, cara, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Essa mina, ela é unanimidade, ela vai ganhar com, sei lá, 60, 70% dos votos.
90%?
E aí, tipo, ela eliminou num paredão, antes da final, ela elimina o Babu, ela e a Thelma, né? Eliminou o Babu, e aí chega na hora da final, e aí surge a militância que quer que um negro ganhe. Cara, por quê? Que antes disso, não deixaram os dois ir pra final, velho. Sabe? Por que que não eliminaram, então, a Rafa? Uhum. E, pô, deixa o Babu e a Thelma chegar na final, tá ligado?
É porque daí, na minha opinião, teve a outra militância que apareceu forte também, que foi a questão das mulheres, né, cara? De fazer a final das mulheres. E eu acho que, no final das contas, isso aí acabou se juntando e foi até maior que a questão do Babu.
É, que foi o que a gente falou lá no começo, né? Que foi o Big Sister Brasil, né?
Sim.
Que é igualmente importante também, né?
Com certeza, com certeza. É, não, sem dúvida, não
diminuindo, né? E já partindo aí pra Thelma, né? Já que eu já falei da Thelma, já vou partir pro título, né? Porque assim, o que aconteceu foi uma coisa muito simbólica, né? Esse tanto, não só a final, mas o BBB, ele deixa uma mensagem muito simbólica de dentro de várias coisas, assim, que é a questão da união das mulheres contra a escrotidão dos caras lá, né? No final ali, meu, na final, uma coisa que ficou muito forte, assim, que eu achei muito caralho, que eu até me emocionei assistindo ontem, que é, porra, a Thelma, né, velho, que ela não é uma pessoa famosa, ela é uma médica, a gente tá vivendo hoje dentro de uma pandemia aí mundial, então eu acho isso muito simbólico, sabe, uma médica negra que ela é adotada, tem tipo uma origem já de né, uma coisa bem
uma história
humilde,
bonita, né?
Uma história bonita pra caralho. E ela chegar e ganhar, eu achei isso muito foda mesmo. Eu achei muito a fuder ela ter ganho. Foi o que eu falei lá no começo, eu achava que a Rafa ia ganhar pela obra toda, assim, dela no jogo. Mas eu achei muito justo e muito a fuder a Thelma ter ganho, muito mesmo.
Ah, eu não tinha uma torcida pra ela, assim, obviamente que na final a minha torcida era pra ela, porque eu confesso, não aguento a Manu Gavassi, né? Talvez seja uma guria legal fora ali das câmeras e tal, mas pelo que ela mostrou...
Ela tem cara de porre, né, meu? Ela tem cara de ser um porre.
Não, da Rafa ali, a questão da Rafa... Na verdade, o BBB em si, lógico que sempre quando vai chegando perto do final, as pessoas vão mudando a visão, principalmente ultimamente, né? Elas vão mudando a visão sobre questão de merecimento na vida pessoal. E esse BBB foi muito teve muita força disso, justamente pela a diversidade ali dentro da final, né? Porque era uma médica de uma vida comum, né, contra uma artista já embora esquecida, né, mas uma artista já pronta dentro do mercado, e uma ativista digital influencer, né, com milhões de seguidores. E o que eu falo do BBB, o merecimento, entre aspas, da Rafa, foi pelo jogo que ela fez. Tanto ela quanto a Manu, elas mereceram chegar na final pelo jogo que elas fizeram. Foi o que eu falei lá no começo. O jogo que elas fizeram de observar, de saber tudo que aconteceu dentro da casa e saber usar aquilo ali a favor delas, foi que levou elas pra final e elas mereceram por isso. Mas eu não digo que elas merecessem pela pessoa, assim. A Rafa, talvez, pela questão, né, do trabalho social que ela faz. A Manu, pra mim, eu tô contigo, não gosto dela, não acho ela... usaria o mesmo discurso que a Rafa usou pra Fly, eu usaria pra ela. É. Então, mas assim, eu falo disso, entendeu? Que eu imaginava que a Rafa ganharia por isso. Mas eu não torcia pra que ela ganhasse.
Mas, ô... Mas se eles fizessem umas treta boas, era só
meter. Ah, mas tu acha que, tu acha que eles não tentaram?
Aí, ah, Felipe Neto e Nando Moura ia ser lindo.
Exato. Cara, essa é uma pauta legal, hein? Quem são os outros que vocês gostariam de ter visto?
Pois é verdade, então. Cara.
Ah, tem muita gente.
Cara, eu queria ver o Felipe Neto no programa.
Velho, eu queria ver o Cocielo, cara. Eu queria saber se ele é maluco assim mesmo, qual é que é, seu personagem.
Eles iam encher
Whindersson Nunes. Imagina.
Ah, eu queria ver o Cocielo.
Na festa, Whindersson ia ter Nunes um monte de corote.
Cara, o Whindersson. Não sei. O Whindersson, não sei.
Não,
o
Whindersson não.
Tinha que botar o Nando Moura e o Rafinha Bastos ali dentro.
Nossa, essa ia ser lindo.
É que eu acho que o Whindersson
Felipe
não é
Neto
o que ele
e
vende.
O Caio Coppola.
Nossa.
Cara, ah, inclusive, faltam 2 horas, hein? Ai,
tem 2 horas.
Ah. 2 horas pra ele ficar mais velho.
Verdade.
É verdade.
Neto, eu tô com 29, tu faz 31 então, né?
31, perfeito.
Olha aí os guris, hein?
Caraca.
Tamo velho mesmo.
Já passou da idade dos ídolos que morrem, então tá bom já.
É.
Tá mais perto da idade de Jesus, né?
Tá tranquilo.
Porra, eu vivi tanta coisa nesse tempo, né, cara? Vivi tanta coisa nesse tempo. Vi o Brasil ser pentacampeão. Vi o Grêmio ter um tri da Libertadores.
Viu ser tetra também, né?
Mais ou menos, né?
Tu viu até o Inter ganhar uns títulos aí.
Mas o mais importante, cara, acho que o mais importante disso tudo, uma questão séria até, foi ter visto o ET Bilu na TV.
Busquem conhecimento.
Nossa.
Aquilo ali foi uma grande viagem, né, cara?
Uma dádiva dos ninjas.
Por falar em ET Bilu, inclusive, os Estados Unidos liberaram...
Uhum. Cara, vamos falar isso aí.
É antigo, cara.
Eu acho sempre desnecessário essas coisas assim, essas coisas. Só as manchas. Aquilo ali eles fizeram no pai, entendeu? Queria ver os ET saindo das naves, coisa arada assim. Ah, furou o pneu da nave, vou trocar, consegui filmar o carro.
Abduzindo alguém, abduzindo uma vaca.
Isso, uma vaca, não sei.
Sabe por que aconteceu aquilo ali? Os aliens estão descendo pra Terra pra ver o que aconteceu, que não tem mais Big Brother.
Tentando voltar pro contexto, ó. Tentando voltar.
Eu só tentei encerrar falando de Big Brother, porque a gente. O assunto era Big Brother.
Eu queria aqui, eu acho que na verdade, pô, nós estamos aí já no terceiro episódio, era fazer um agradecimento aí pro pessoal que escutou já, né? Então, pai, mãe, obrigado.
Verdade, é importante tu falar isso aí até pra avisar o pessoal que ninguém vai receber nada em troca, né?
Eu queria trazer um agradecimento aqui também pela as pessoas que nos ouvem aí, né, cara? Queria mandar um abraço então aí pro pai e pra mãe do Juliano.
Sim. Eu queria também ter mais um pessoal, né, cara, que é importante agradecer o pessoal aí da Sociedade Espírita Allan Kardec também, que...
Chega.
Tá bom, acabou, tchau. Foi.
Meu Deus.
Então, valeu.